Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou dar sequência ao programa anterior, onde eu comecei a responder diversas perguntas que as pessoas me enviam por e-mail e alguns alunos meus também me perguntam. Então eu juntei, fiz uma coletânea dessas perguntas e estou respondendo-as, porque assim eu acabo esclarecendo dúvidas de outras pessoas que têm os mesmos questionamentos. Antes da gente fazer isso, e nós vamos completar essa batelada de perguntas hoje, para no próximo programa escolher um outro tema, no programa da semana passada eu citei um livro do Rudolf Steiner, o criador da antroposofia e do método Waldorf de educação, um cara genial, e citei o livro dele, A Ciência Oculta, né? Acontece que ali, na hora, eu acabei falando que o livro era Ciência Secreta, e na verdade Ciência Secreta é um livro do Henri d'Herville, que era um ocultista francês que nos primeiros anos do século XX lançou uma obra chamada Ciência Secreta, que depois a editora Pensamento traduziu aqui para o português na década de 1970 e dividiu em dois volumes, porque o livro era muito grande. Posteriormente, na década de 1990, a editora Pensamento subdividiu em quatro volumes, sendo que os dois primeiros volumes são excelentes porque falam das iniciações clássicas do Antigo Egito, da Velha Grécia, da Velha Índia e também da Antiga China. Então, o livro Ciência Secreta é excelente, é do Henri d'Herville, editora Pensamento. O livro do Rudolf Steiner que eu citei é o Ciência Oculta, tá? Da editora Antroposófica, tá ok? Para corrigir, para não deixar dúvida. Quando eu escutei o programa depois é que eu vi que eu tinha trocado o nome do livro. Repetindo, o livro A Ciência Secreta do Henri d'Herville, editora Pensamento, quatro volumes. O livro do Rudolf Steiner, A Ciência Oculta, tem um capítulo sobre saídas do corpo durante o sono, sendo que o Rudolf Steiner falou bem do assunto, conhecia bastante e é realmente um dos grandes caras aí que encarnou na Europa aí no finalzinho do século XIX e os primeiros anos do século XX. Era um clarividente também incrível, uma pessoa realmente muito bacana. Eu sou admirador do trabalho dele e também do Henri d'Herville, né, que eu já comentei sobre ele em outros programas. Vamos lá, seguindo a sequência das perguntas. É verdade que o mantra da Bodhisattva Tara do Tibete cura bloqueios do passado? Depende. Dentro do contexto do budismo tibetano, se fala principalmente de três bodhisattvas: Manjushri, o Bodhisattva do conhecimento ou da sabedoria; Avalokiteshvara ou Cherenzi, que é o Bodhisattva da compaixão; e Tara, que é a Bodhisattva da cura, da alegria e da fluência das energias. O mantra do Manjushri é Om Arapashanadi, que é a evocação da sabedoria superior. O mantra do Avalokiteshvara ou Cherenzi é o Om Mani Padme Hum, que a gente já viu em outros programas. E o mantra da Tara é Om Tare Tutare Turi Soha. Quando você fala Tara, a expressão em sânscrito, os tibetanos chamam Drolma, a mãe dos aflitos. Quando você fala Om Tare Tutare Turi Soha, Tare e Tara, aquilo que dissolve o sofrimento. Soha é como se fosse o fechamento daquele mantra. Para a gente ter uma analogia, é como se fosse um cristão falando amém no final de uma prece, tá? Então, Om Tare Tutare Turi Soha seria dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo mais ainda os sofrimentos com a vibração de Tara. Um mantra muito bacana. A Tara também é associada a energia tanto das estrelas quanto a energia das águas correntes, por isso é muito associada a trabalhos de cura e de limpeza. Então se fala muito, não somente no Tibete, mas também nos meios ocultistas, onde esse mantra é conhecido, que o mantra da Tara ele tem um poder de dissolução de bloqueios energéticos, principalmente os oriundos do passado, seja dessa vida com traumas de anos anteriores, ou bloqueios oriundos de vidas passadas. Muitas vezes o mantra da Tara é feito no baixo ventre. Explico por quê. Porque a divisão clássica que é feita, tanto no Japão, na China, e às vezes no Tibete, no Laos, no Camboja e no Extremo Oriente, é a divisão do corpo humano em três áreas: cabeça, peito e ventre. Na tradição chinesa, cada um desses três centros é chamado de Tantian, ou seja, um centro de captação de energia. Então, a área da cabeça é o Tantian superior, o ponto onde entra a energia celeste. Já a área peitoral é o Tantian médio, aonde entra a energia do ar que vai animar a área cardiorrespiratória, levando vida a todo o corpo. E o Tantian inferior, no baixo ventre, que conecta a gente com as energias da terra que sobem pelos pés e chegam à base da coluna e ao baixo ventre, comunicando a vitalidade ao corpo. Então é muito comum, tanto para japoneses, por exemplo, quanto para chineses, ao fazer uma meditação, deslocar o centro da atenção da cabeça até o baixo ventre. A pessoa desliza a mente dela como se ela estivesse dentro do baixo ventre. E ali ela procura respirar, né, imaginar a respiração por ali, para acalmar a tensão nervosa. Porque quando ela desloca a tensão lá para baixo, o cérebro descansa da carga pesada dos pensamentos e suas tensões. Então é muito comum chineses e japoneses deslizarem a atenção lá para baixo para meditar, depois retorna para a cabeça dentro da normalidade. No Tibete também, o mantra da Tara ele pode ser usado no Tantian inferior, né, na parte do baixo ventre, como se o baixo ventre falasse. Ali também tem um chakra, né, que é chamado em sânscrito Swadhisthana, a morada do eu, a morada do sol, né, é um chakra que anima a área gênito-urinária, é um dos sete chakras principais. E no Tibete se traduz o chakra do baixo ventre somado com o da base da coluna. Então os tibetanos falam de cinco centros, né? O centro da terra, que compreende o baixo ventre e a base da coluna como um centro só, né? O centro umbilical, logo depois o centro peitoral, logo depois o centro da garganta, e na cabeça, onde estão o chakra frontal e o coronário, é como se fosse um só, que é o centro da cabeça. Então os tibetanos vão falar de cinco centros energéticos. Então muitos trabalham as energias da Tara no centro de baixo, que é onde estão radicados bloqueios ligados à saúde do corpo, porque é o Tantian inferior, bloqueios ligados a emoções trancadas relativas à sexualidade mal resolvida. E quando eu falo mal resolvida, não é o fato de fazer ou não fazer, é como é que a pessoa lida com esta possibilidade, fazendo ou não, a questão da energia, a expressão dela na sexualidade dela, no ponto de equilíbrio dela, que jamais será igual ao de ninguém. Cada pessoa tem sua própria maneira de ser e cada um tem que ser respeitado no jeito que gosta mais de se sentir, seja lá qual for, cada um na sua, sendo feliz no que faz, sem prejudicar os outros e trabalhando pelo próprio equilíbrio. Então o mantra da Tara é de grande equilíbrio. Agora, não dá para fazer muito esse mantra usando, por exemplo, o chakra frontal, né? Porque sobrecarrega um pouco a mente. Na área peitoral, normalmente é o Mani Padme Hum, dentro da própria cultura tibetana. Então a Tara, normalmente, ela pode ser feita em qualquer área, claro, mas muitos gostam de fazer no baixo ventre para desbloquear. Por isso que se fala que o mantra da Tara desbloqueia coisas do passado, tá? Om Tare Tutare Turi Soha. Vocês podem encontrar muitas versões desse mantra no YouTube. É só clicar assim, mantra da Tara, que aí vão abrir muitas versões com vocais femininos, masculinos, o mantra mais rápido, mais lento. Aí vocês escolhem o que se adaptar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Banho de ervas realmente limpa a aura? Depende. O banho de ervas, ele não está somente dentro das áreas afro-brasileiras, como muita gente imagina, por exemplo, na Umbanda. Dentro do contexto xamânico, também existem práticas de limpeza com as energias da natureza em vários níveis, né? Existem banhos que os xamãs faziam para cura. Então, a Umbanda surgiu em 1908 em Niterói, no Rio de Janeiro, e ela é bem brasileira, é um amálgama da cultura africana com parte da cultura xamânica nossa nacional e misturado com a cultura dos brancos. É um amálgama bem universalista. Então a Umbanda tem um pezinho no xamanismo, é claro. Por isso muitas entidades se comunicam neste contexto com a aparência de índios, caboclos e entidades ligadas à energia de cura da natureza, entidades que mexem bem com esse aspecto, essa egrégora, vamos chamar assim. Então, o banho de ervas, ele pode dissolver tensões no campo energético do corpo, pode tirar cansaço também do corpo humano. Agora, o banho de ervas tem o limite da ação dele. Por exemplo, nós temos um campo energético interpenetrante ao corpo físico, é o chamado duplo etérico, corpo vital, são tantos nomes que existem por aí, mas o que pegou mais na literatura espiritualista, o nome duplo etérico, popularizado principalmente na área da teosofia, tanto pelo Charles Webster Leadbeater, quanto depois pelo Major Arthur Powell, que tem um livro chamado Duplo Etérico, que é uma sequência falando de veículos de manifestação da consciência, que são os livros o Duplo Etérico, o Corpo Astral, o Corpo Mental, o Corpo Causal e o Ego. Então são livros falando de veículos de manifestação, um deles é dedicado diretamente ao duplo etérico, que é o campo energético do corpo. Não confundir duplo etérico com corpo espiritual, que o corpo espiritual, como vocês sabem, chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, tá? É o veículo de manifestação que se projeta para fora do corpo. O duplo etérico está em torno do corpo, permanece junto. E os chakras do duplo etérico estão ligados às áreas do corpo que vocês conhecem, do alto da cabeça até a base da coluna, os 7 chakras principais. E os filamentos do cordão de prata, na hora de uma saída do corpo, se projetam da cabeça aos pés, principalmente da altura dos 7 chakras, afunilando, somando e formando um feixe de energia, conhecido como cordão de prata, que vocês estão aqui já acostumados com eu falando sobre isso. Então, o que acontece? Na hora que ocorre uma saída do corpo, esse campo energético se dilata e projeta seus fios que se juntam formando o cordão de prata que se conecta no corpo astral que está indo projetado. Então, o corpo astral está fora, o corpo humano fica e o duplo etérico é o intermediário entre ambos, como se fosse uma interface energética. Deixa-me dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem. Você vai fazer um ultrassom abdominal. Então vamos imaginar que o abdômen é a parte física. O instrumento que o profissional de saúde usa para fazer o ultrassom abdominal é um instrumento com uma pazinha metálica que ele desliza pela área do abdômen para poder perceber a parte interna, né? Então antes de passar o aparelho pela barriga, normalmente o profissional passa um gel na barriga para dar condutibilidade entre o aparelho e a barriga. Então, se eu disser que a barriga é a parte física, o instrumento, aquela pazinha metálica que faz o exame, é o corpo astral, o que seria o duplo etérico? O gel para dar condutibilidade entre ambos. Então, entre o corpo espiritual e o corpo humano há uma camada energética intermediária. Se eu chamasse o corpo físico de 1 e o corpo astral de 2, o duplo etérico seria 1,5. Então, por favor, não confundir duplo etérico com corpo astral. Agora, voltando, o que isso tem a ver com a pergunta das ervas, né? O banho de ervas, a água é ótima condutora de energia. Então, quando uma pessoa coloca as folhas ou as ervas dentro da água e deixa ali, a água acaba ficando impregnada por estas energias. Quando a pessoa vira água sobre o seu corpo, essas energias descem com a água, estão impregnadas nela, a água dotada de alta condutibilidade carreia para fora do corpo os fluidos densos, as energias mais pesadas. Então, nesse sentido, o banho de ervas é capaz de limpar o duplo etérico, a aura do corpo, porque ainda é uma energia ligada à matéria. Agora, o banho de ervas não tem capacidade de limpar a mente de uma pessoa de pensamento pesado, nem de limpar suas emoções estranhas. Então, o limite da ação das ervas é o campo energético do corpo. Ótimo, descarrega tensão, limpa cargas pesadas, principalmente de trabalhadores de desobsessão ou de descarrego de energias, de magias pesadas, e isso ocorre mais dentro das áreas que trabalham com a parte mediúnica, né? Ajudando a humanidade, desobsidiando, limpando aqui e acolá médiuns de várias áreas que trabalham limpando a porcaria energética da humanidade, as mazelas geradas por magia, no sentido ruim da expressão, coisas projetadas na intenção ruim dos outros. Então, sobra às vezes alguma carga pesada agarrada no campo energético do médium, do sensitivo de cura. Então, um banho de ervas consegue dar uma limpada. É claro que existem várias maneiras de limpeza de energia, desde um estado vibracional, uma exteriorização de energia, um banho de cachoeira, por exemplo, né? Trabalhar energias embaixo do chuveiro, aproveitando a condutibilidade energética da água, um banho de erva, um banho de flores, né? As pétalas das flores na água, elas relaxam o corpo humano quando você toma o banho com essa água energizada pelas pétalas. Então, resumindo, o banho de ervas é capaz de descarregar tensões energéticas do duplo etérico do corpo humano. Não é capaz de limpar pensamento de ninguém, nem limpar emoções. Senão seria muito fácil, né, gente? A gente tomaria um banho de erva e não pensaria mais besteira e não teria mais emoções estranhas. E isso não acontece, tá? Essas emoções precisam ser trabalhadas pela própria pessoa e os seus pensamentos trabalhados também por ela mesma. Senão seria muito fácil usar qualquer coisa de fora para fazer o trabalho de reeducação consciencial que todos nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. É que ficou muito forte, impregnado na cultura brasileira a questão do banho de ervas, né, de que limparia um monte de coisa. E o banho de ervas também não tira entidades obsessoras que estiverem atreladas ao processo da pessoa, porque muitas vezes essas entidades encostam energeticamente atraídas pelos pensamentos ruins da pessoa ou por suas emoções estranhas. Então, como o banho de ervas não tem condição de limpar as emoções nem os pensamentos, que é o que atrai a entidade, não vai também tirar a entidade, porque não elimina a causa. Agora, pode ser que o banho de ervas deixe a pessoa mais relaxada na energia do corpo, e isso propicia a ela uma facilidade um pouco maior de trabalhar a si mesma com seus pensamentos e suas emoções. Isto sim. Agora, nada da natureza é capaz de transformar a consciência. A natureza, ela tem suas energias e nós podemos trabalhá-la em seus elementos. A terra, o fogo, o ar, a água e o akasha, o éter. Podemos trabalhar com esses elementos, naturalmente manipulando energia. Mas a transformação da consciência, ela é um processo que demanda muito tempo, vivências, experiências, mudanças de paradigmas e tantas coisas que nós sabemos que são bem difíceis para todos nós e que leva muito tempo para cair a ficha para a gente de um monte de coisas. Mas nós estamos caminhando nos estudos espirituais que nos ajudam a entender um pouquinho desses processos. Bom, terceira pergunta. É verdade que fazer coque no cabelo tem a ver com o chakra coronário? Não, isso é um mito. Recentemente, inclusive, num dos cursos que eu fiz, brincando com um aluno, ele estava com um coque um pouquinho mais para trás, em cima do chakra secundário do coronário, que é o bindu, ali na coroinha da cabeça, onde a gente fica careca. Eu estou ficando aqui também, a coroinha do padre, o chakra coronário no meio do alto da cabeça, e um pouco atrás dele, o chakra bindu, que é um chakra secundário desse chakra coronário, chamada em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Então, na tradição hindu, muitos yogis antigamente faziam um coque, o cabelo grandão fazia um coque, e esse coque ficava no meio da cabeça. Então passou-se a dizer que, por metáfora, o coque representaria a fluência do chakra coronário para fora, o lótus das mil pétalas fluindo para fora. Então passaram a colocar as imagens do Shiva, o senhor de toda a transformação, né, o transmutador divino, também com um coque, significando que no coque do Shiva, né, seria a expansão do chakra coronário dele, no estado de consciência cósmica, e no meio do coque sairia um jorro de água. A água tem um poder de limpeza, né, de tudo quanto é veneno e coisa pesada. Então, há o poder de purificação da água fluindo no coque do Shiva, indo para cima. E também os mitos criados de que ali fluiriam os rios da terra, e dentro dos mitos hindus. Muitas vezes o coque está um pouquinho para trás, em cima do bindu, outras vezes em cima do meio da cabeça, e aí, meio do alta cabeça, e aí a correlação e analogia de dizer que o coque representaria a expansão da consciência do chakra coronário. Depende, né, pessoal? Você pega uma pessoa que tem um cabelo grande e faz um coque, isso é apenas uma posição do cabelo dela. Às vezes a pessoa nem estuda nada disso, nem sabe o que é chakra coronário. Agora, no contexto antigo da Índia, por correlação, você falaria: olha lá, está com coque de Shiva, deve estar meditando bastante no chakra coronário. Então, é por isso surgiu esta ideia associada. E outra coisa, mesmo um yogi antigo poderia ter um coque enorme na cabeça e estar com a mente cheia de besteira, por egoísmo, por ficar julgando o outro que não é o yogi. Então não é o coque que vai fazer o nível da sua consciência. É o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz. Senão o careca estaria lascado, porque não tem sequer cabelo, quanto mais um coque. Agora, uma pessoa careca pode ter um chakra coronário enorme, porque a consciência dela está ótima. Então isso é relativo, é uma questão simbólica de associação do coque com a ideia do chakra coronário. Vamos lá. Qual é o disco do IES que fala do conteúdo do livro Autobiografia de um Yogi? Pessoal, o livro Autobiografia de um Yogi é um clássico internacional do Paramahansa Yogananda, um livro que é divisor de águas. Eu recomendo muito esse livro para os meus alunos. Vocês encontram o livro facilmente, ele é bem grande, por isso ele custa um pouco caro. E ali o Yogananda conta um monte das coisas da Índia, do tempo dele, depois quando ele veio para os Estados Unidos, fala da Kriya Yoga, os capítulos excelentes que tratam dos mestres Ilketeswar, Lahiri Mahasai, Matas, e principalmente do mestre da Kriya Yoga, Babaji. O livro é lindo, quem gosta da tradição hindu clássica, leia o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Quando o livro saiu, por volta de 1940, 40 e pouco, não me lembro exatamente, o Yogananda desencarnou na década de 50, então é da década de 50 um pouquinho para trás, ou década de 40, e o livro vem sendo reeditado, é um best-seller internacional, um livraço mesmo. Em 1973, o IES, banda de rock progressiva inglesa, com virtuoses da música, o John Anderson com a sua voz maravilhosa, Steve Hall, um dos maiores guitarristas do rock progressivo de todos os tempos, Rick Wakeman, o grande tecladista da carreira do Yes, Chris Squire, o baixista maravilhoso, e o Bill Bruford, que era o baterista, e posteriormente entraria o Alan White no lugar dele. Então, em 1973, o Yes estava em turnê, se eu não me engano, pelo Japão, era um país do Extremo Oriente, e o John Anderson comprou o livro Autobiografia de um Yogi e começou a ler, comprou o livro em inglês e leu e se apaixonou. Ele então chamou o guitarrista Steve Hall e juntos eles compuseram várias peças da música do Yes baseado na estrutura do que eles estavam lendo no Autobiografia de um Yogi. Então, no finzinho de 1973, já na virada para 1974, o Yes lançou um disco de vinil duplo chamado Dailies from Topographic Ocean, Contos para Oceanos Topográficos. Cada lado do vinil tinha uma música de cerca de 17 minutos. Então era um disco duplo, lado A, B, lado A, B. Então ele tinha uma música de 17 minutos para cada um dos lados. Então eram quatro músicas divididas em várias peças. O disco é espetacular. Na época, o disco não foi muito bem recebido pela crítica inglesa, embora tenha vendido muito na época. E hoje, tantos anos depois, seja considerado um clássico dentro do rock progressivo, muita gente não entendeu o teor das letras, já que principalmente o John Anderson estava espelhando o livro Autobiografia de um Yogi na sua inspiração. Então, é por isso que se fala desse contexto, porque tem um disco do Yes totalmente baseado no Autobiografia de um Yogi. E lembrando que o John Anderson sempre foi envolvido em temas místicos. Em 1970, ele fez uma canção que está no álbum Time and the World, de 1970, que se chama Astral Traveler, Viajante Astral, em que ele fala de uma saída do corpo. E depois, na carreira do Yes, tem outras peças em que ele menciona, assim, mais ou menos simbolicamente, as saídas do corpo. O livro é excelente. Eu fiz um artigo para o jornal Metamúsica no ano de 1999 sobre esse disco. Quando o programa entrar no YouTube, eu coloco o link para vocês que quiserem ler essa matéria em que eu conto essa história do Yes e do Yogananda. Eu vou botar o link para vocês quando o programa entrar no YouTube, ficará na descrição do programa. Já estamos em cima do intervalo. Daqui a pouco eu volto e continuo respondendo mais perguntas. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e neste segundo bloco nós vamos dar sequência às respostas às perguntas. Vamos lá. É verdade que o corpo astral pode tomar formas vaporosas? Sim, estamos falando de um corpo psíquico dotado de alta plasticidade, que toma forma daquilo que a pessoa está pensando. Então, como vocês já sabem, por eu já ter explicado de programas anteriores, há uma tendência natural na saída do corpo da gente plasmar a forma humanoide, a qual a gente está ligado como uma cópia exata, mas podendo mudar para formas mais energéticas, por exemplo, até formas não antropomórficas, como se fossem expressões de formas luminosas. Todo mundo tem o mesmo potencial, mas pelo fato de estarmos encaixados no corpo humano, há uma tendência nossa, da nossa mente, refletir isto na forma projetada. Mas, como não é um corpo fixo, condensado, como é o corpo material, que é a energia bem condensada, e esse corpo psíquico é dotado de alta plasticidade, o que acontece? Mesmo que a pessoa não esteja pensando nisso, o próprio corpo astral tem seus mecanismos inconscientes, da mesma forma que o corpo humano tem diversas funções que funcionam no automático, sem que a pessoa precise ficar pensando nelas, né? A digestão, circulação do sangue, tudo isso é funcionamento automático do corpo. O corpo espiritual também tem um para-funcionamento automático, um mecanismo psíquico que flui suas energias. Então, mesmo que a pessoa não esteja pensando nisso, se ela está projetada, né, e observa a si mesmo, sendo que ela não precisa dos olhos, que os olhos estão fechados lá no corpo, ela percebe diretamente com a mente, porque os sentidos astrais ou parasentidos, eles funcionam como uma coisa só. Você não precisa virar a cabeça para olhar para a esquerda ou para a direita. Você enxerga para frente, para trás e para os lados sem se virar. Uma visão 360 graus. Né? Entretanto, muita gente fora do corpo vai tender a virar a cabeça extrafísica por um automatismo, mas não precisa. A mesma coisa a audição. Não se depende de ondas sonoras propagadas pelo ar para a pessoa perceber sons, ainda mais que ela está em outro plano e não no plano físico. Ela perceberia sons psíquicos e não sons materiais por propagação das ondas sonoras. Então, os sentidos nossos aqui, subdivididos, né, nos cinco clássicos, que é o tato, paladar, olfato, audição e visão, funciona como uma coisa só no corpo espiritual, sabe? Então, por isso, até na parapsicologia clássica, falava-se de um sexto sentido, que era a forma de representar isso, né? Estas possibilidades além dos cinco sentidos físicos. É claro que esse termo hoje está bem ultrapassado, né? E alguns chegam até a falar em sétimo sentido, mas no corpo espiritual, na hora da saída, os sentidos funcionam como uma coisa só. Então, neste momento, a pessoa percebendo a sua autoimagem projetada pode até estar humanoide, né? Só que ela olha para o braço extrafísico, também chamado para-braço, braço astral, tanto faz. E ele não está compacto, ele está vaporoso. Outro dia, inclusive, um amigo meu me perguntou sobre isso. Ele teve uma saída do corpo e notou que os braços extrafísicos estavam meio que vaporosos. Tinha o formato de braço, mas por dentro era como se fosse um vapor. Que é isso? A energia não estava tão condensada, né? Então, mesmo que ele não pensasse nisso, o automatismo do corpo astral estava mudando a condensação da energia dele. Se ele ficasse bem tranquilo e deixasse o processo acontecer, a forma dele, humanoide, tomaria um formato inicialmente vaporoso até plasmar um formato energético não antropomórfico. E isso é excelente, porque permitiria a ele o acesso a planos mais sutis, porque o corpo espiritual estaria menos denso e, portanto, poderia acessar outros ambientes extrafísicos mais elevados. Mas a pessoa é pega de surpresa numa condição dessa e às vezes não entende o que está rolando. E esta confusão mental de não entender o que está rolando faz ela ser puxada para dentro do corpo e perder a experiência. Inclusive, no taoísmo antigo da velha China, não o taoísmo como religião hoje, em 2021, mas o taoísmo da época do Tao Te Ching, do Lao Tse, Chuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, e aquela pleide de sábios taoístas chineses, que eu sou admirador, eles eram maravilhosos. Já havia então uma técnica chamada vaporização do Qi, em que se imaginava uma pérola dentro do umbigo, a pérola representando o equilíbrio das energias, e se imaginava que a pérola começaria a derreter por um calor interno, exalando um vapor dentro do Tantian inferior, o baixo ventre, e esse vapor subiria pelos órgãos internos e depois sairia pelos poros, limpando a área do Tantian e trazendo saúde, e que muitas vezes isso ocasionava saída do corpo e o corpo astral saía como se fosse um vapor, e aí era o contrário, saía de forma vaporosa e por sobre o corpo configurava a forma humanoide bem condensada. Então, isto é real, o corpo astral pode tomar formatos e condensações não fixos, porque é um corpo psíquico dotado de alta plasticidade. Vamos lá. Existem chakras do pescoço? Sim. Cada um dos 7 chakras principais tem chakras secundários que transitam em volta, né? Trabalham em volta para ajudar o chakra principal a funcionar melhor. Por exemplo, os chakras secundários das palmas das mãos, né? São chakras que são série B, não é série A. Série A são 7 principais do topo da cabeça à base da coluna. Então, chakras secundários, por exemplo, palmas das mãos, joelhos, plantas dos pés, tornozelos, calcanhares, fígado ao lado direito, chakra esplênico ao lado esquerdo, que eu falei semana passada sobre ele, é um secundário também. Então, os chakras das palmas das mãos, quais são seus secundários? Os pequenos chakras das pontas dos dedos. Então, assim também é nos principais. O chakra laríngeo tem chakras secundários nas mandíbulas, um de cada lado das mandíbulas, que naturalmente energiza a parte dos dentes, a salivação, a língua. Tem chakras também nas laterais do pescoço, que é isso que a pessoa está perguntando. E os chakras das mandíbulas são mais falados na cura prânica do mestre Shoa Kok-sui. Existem trabalhos na cura prânica de varredura prânica em cima desses chakras dos maxilares e também energização desses pontos utilizando algumas cores. Inclusive, as pessoas que têm bruxismo durante o sono têm esses chakras das mandíbulas muito congestionados, muito excesso de energia pela própria tensão mental da pessoa. Só que esse excesso também pega os dois chakras laterais do pescoço, porque o pescoço é a área de ligação da cabeça com o tronco e o resto do corpo. Então, as energias circulam de cima para baixo e de baixo para cima pelos canais energéticos da aura, os nadis, como os hindus chamavam, que são em milhares, tendo os 3 principais na área da coluna. Então, quando há algum bloqueio nos chakras do pescoço, a passagem da energia da cabeça com o corpo fica prejudicada, e isso pode ocasionar tensão energética nos chakras da cabeça e acaba pegando o chakra laríngeo também, né, que está entre a cabeça e o peito, e pega a tensão ali. A mesma coisa nos chakras das mandíbulas. Muitas vezes curadores prânicos fazem raspagem prânica ou varredura prânica nos lados do pescoço e nos maxilares para limpar as energias. Depois energizam com cores suaves. Na garganta, as cores melhores, o azul clarinho é muito bom para relaxar e para tonificar o laranja, né, que é uma cor de vitalidade. O vermelho para colocar ali é muito forte, então laranja é uma cor de vitalidade, mas não tão densa como o vermelho. Quando precisar de energizar e quando precisar relaxar, o azul tranquilo, o lilás também pode ajudar. Tá bom? Vamos lá. E também a pessoa conclui a pergunta se tem chakras nas nádegas. Tem um em cada lado, tá? Temos o chakra da base da coluna e dois secundários laterais, um em cada nádega. Temos também secundários na altura dos quadris. E assim é. E os chakras que estão da base da coluna para baixo, como chakras dos joelhos, calcanhares e plantas dos pés e pontas dos dedos dos pés, todos estão submetidos à ação tanto do chakra básico quanto do chakra geniturinário, porque é a parte inferior do corpo. O chakra umbilical já mais ligado à área abdominal e à parte da absorção das energias do processo da alimentação, tá bom? O chakra peitoral é cardiorrespiratório, chakra laríngeo energiza cordas vocais, portanto é um chakra de comunicação, também energiza a traqueia, ou seja, ele pega a parte média da respiração, e também energiza a boca, ajudando na deglutição e salivação dos alimentos, que é a primeira parte do trato da digestão, que vai depois descer para o estômago. Então, o chakra laríngeo, ele pode acumular muitos bloqueios nas laterais, como eu acabei de falar para vocês, e os chakras das nádegas, eles são chakras até grandes, estão submetidos principalmente à base da coluna, mas pode ter influência também do chakra geniturinário lá na frente, porque ele tem uma boca para trás também. Vamos lá. É possível a pessoa experimentar uma saída do corpo para baixo da cama? Essa semana mesmo, numa aula, eu estava explicando para um aluno o seguinte. Vocês sabem que quando ocorre uma saída do corpo, o duplo etérico dilata a aura do corpo, formando um campo energético de 4 a 6 metros em volta da pessoa projetada com o corpo. Não estamos falando da aura total, com multicolorida. Quando a pessoa sai do corpo, a aura do corpo astral, ela é colorida, porque os pensamentos no corpo mental e as emoções do corpo astral estão manifestados fora do corpo. O corpo não tem pensamento ou emoção quando a pessoa está fora dele, né? O corpo nunca pensou e nunca sentiu. É o espírito encaixado na matéria que pensa e sente através do corpo. Quando a pessoa sai do corpo, pensamento e emoção são dela. O corpo fica vazio, com o duplo etérico em volta, os chakras fixados nas regiões da base da coluna até o topo da cabeça, e no corpo astral os para-chakras, que são dotados de alta plasticidade, não são fixos também. Porque se o corpo astral vira uma esfera de energia, os para-chakras viram junto. Aí você não teria uma testa para falar de um frontal, uma área peitoral para falar de cardiorrespiratório lá fora. Então, quando se fala das partes dos chakras, da cabeça à base da coluna, anatomicamente conectada ao corpo. Quando se trata do corpo astral, as funções são outras, as cores são outras, são chakras num nível extrafísico. Então, o duplo etérico dilata, formando um raio de ação de 4 a 6 metros em volta do corpo. Então é muito comum a pessoa estar flutuando dentro desse campo energético. Tecnicamente ela está fora do corpo, mas ela não está fora do raio de ação do duplo etérico e do cordão de prata ainda formando esse campo. Em 1929, no livro A Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Joseph Mouldon e do Hilliard Carrington, que a partir da década de 1960 do século XX, seria publicada aqui no Brasil pela editora Pensamento, hoje se encontra esgotada, é um dos livros clássicos do tema. Ali, o Sylvan Joseph Mouldon chama esse campo energético de faixa de atividade do cordão de prata, né, ou cúpula de ação do cordão de prata. Na verdade, ele não usava a expressão cordão de prata, ele usava a expressão cordão astral, faixa de ação do cordão astral. Posteriormente, outros autores pegaram esta nomenclatura do Sylvan Mouldon e só alteraram algumas coisas. Por exemplo, faixa de atividade do cordão astral. Pode virar perímetro energético do cordão de prata, por exemplo. Então os nomes vão variando, mas ele foi o primeiro a falar nisso. Eu tinha 16 anos quando eu li esse livro, lá na década de 1970, e aquilo que ele falava, eu estava sentindo e experimentando, eu sabia que era real, que eu estava vivenciando as mesmas coisas que aquele autor e projetor estava dizendo. Isso inclusive acontece com vocês. Você lê um livro, né, sobre um tema falando daquilo, ou escuta alguém falar, você sabe que é real se você já experimentou aquilo, porque você já passou por sintomas e situações semelhantes. A dúvida está sempre para o teórico que não experimenta aquilo, ou para as pessoas céticas. Para quem experimenta isso, você sabe claramente que a pessoa está falando o que é real. E é claro que a experiência nunca é igual de um para outro, mas existem parâmetros médios. Na média dos relatos você encontra certas correlações, porque os seres humanos são muito parecidos. Então por isso que o relato de um pode ajudar no esclarecimento do outro, que também está tendo as mesmas coisas. Então, esse campo de energética em volta, a pessoa flutua, muitas vezes sem conseguir se mexer, já fora do corpo, ali paralisada no ar. Primeiro ela estava paralisada no corpo, a catalepsia projetiva, saiu e agora se sente paralisada um pouquinho acima do corpo, já flutuando. Por isso a maioria dos livros apresenta figuras mais ou menos assim. Só que, do mesmo jeito que ela pode flutuar para cima, ela pode afundar e sair por baixo da cama. Quando isto acontece, a compressão energética desse campo, do mesmo jeito que ele expande, ele pode contrair. Quando ele contrai, dá uma sensação de peso no corpo astral, que não é peso físico, é um efeito gravitacional. E aí o corpo astral é pressionado para baixo, e em lugar da pessoa ir para cima, ela se sente ir para baixo. Outra coisa, não confundir esta sensação. Por exemplo, você está fluindo, flutuando, indo para fora do corpo. Naquele instante, você sabe que você está indo para cima, mas a nítida sensação que parte de você está ficando para baixo, que é o corpo. Você vai para cima, você fala, ao mesmo tempo que eu vou para cima, parece que eu estou deixando algo para baixo, como se estivesse subdividida. Metade da sensação da flutuação, outra metade a sensação que um peso está ficando para baixo. Acontece que às vezes a pessoa sai por baixo, afunda, né? Muitas vezes a pessoa fica para baixo da cama sem conseguir sair, porque o chão também tem um duplo e a cama também tem um duplo, e o raio de ação do duplo etérico está envolvendo tudo aquilo no acoplamento áurico. Então a pessoa pode sair por baixo e ficar meio que presa, né, energeticamente grudada, não no chão, mas no duplo do chão. Alguns saem lateralmente, né, por baixo, e aí flutua naturalmente para cima. E como eu já falei, você não vai sair no apartamento ou casa do vizinho, porque cada ambiente tem sua própria energia agora. Se a pessoa estiver pensando no vizinho ou na vizinha, aí sim há um comando mental e o corpo astral vai na direção do que ela estiver pensando. Mas na maioria das vezes a pessoa está ali dentro do campo energético dela, e caso ela vá para longe é para onde o pensamento dela a direcionar, e às vezes ela vai à revelia, porque os pensamentos que ela acalentou na vigília levam ela na direção do que ela pensou antes. Tipo assim, ela não planejou às vezes ir, mas ela se vê indo, porque a média dos pensamentos dela atraiu a ela na direção de dado e determinado ambiente. Então é possível sair por baixo também, natural, como é possível às vezes fluir e ficar colado no teto do campo energético, que dilata de 4 a 6 metros. Inclusive um rapaz uma vez falou assim para mim, Wagner, tem um espírito que me dá soco na cabeça. Eu saio do corpo, fico em pé, ele me dá um soco na cabeça e eu caio dentro do corpo. Não era um espírito, ele estava flutuando e quicando, batia no campo energético em cima e caía de volta para o corpo, ficava com medo e isso estragava o processo dele. Então é legal falar desses sintomas. E muitas vezes a saída do corpo também é enrolamento, sair rolando pela esquerda ou pela direita, ou escorregando naturalmente para um dos lados. Para quem quiser estudar projeção e enrolamento, veja um livro, Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, da editora Record, que saiu aqui em 1980 no Brasil, o original de 1971, Estados Unidos da América, em inglês, Journey Out of the Body, tá? Viagens Fora do Corpo, que é um clássico, e o Robert Monroe fala várias vezes de saídas dele em enrolamento. Bom, estamos já com quase 18 minutos desse segundo bloco. Eu reservei uma gravação em áudio para vocês, que aconteceu na semana passada. Eu estava meditando e, de repente, desceu um facho de luz no meu chakra coronário e o facho de luz me comunicou uma ideia, que é como se fosse uma evocação dentro da vibe da Umbanda. A presença espiritual que me passou isso era ligada à atmosfera da Umbanda. É como eu trabalho de mente bem universalista e aberta, e vou a todos os lugares, me dou bem com todo mundo, porque isso é o correto, e não disputa de ego, de grupo, de doutrina. Isso é uma tolice, um atraso consciencial, e também ficar olhando o trabalho dos outros, a programação existencial dos outros, e ficar julgando e medindo. Isto é uma tolice enorme. Então, aquilo desceu como um faixa de luz, e eu na hora vocalizei. Fui eu mesmo, vocalizando o que entrava por um raio de luz no meu topo da cabeça. Vocês vão escutar agora. É uma evocação de Zambi, que é a expressão usada dentro da área afro, principalmente para falar do poder maior. Zambi ou Olorum, por exemplo, tá? Então fiquem com a gravação, espero que faça bem para vocês, porque me fez muito bem na hora que veio com uma força espiritual. E num momento desse aí de tanta violência no planeta, né, guerra civil em lugares, a Covid, desemprego e toda essa tralha que está afetando todos nós, é muito bom ouvir algo assim, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa. Domingo que vem a gente volta novamente. Até mais. Que Zambi te abençoe, para que os teus passos sejam sempre justos, para que o teu coração sempre tenha a alegria de viajar pela jornada do Espírito. Que os teus olhos sempre tenham a luz do amanhecer. Que Zambi te abençoe, para que a tua mente seja serena, como o reflexo da luz do luar nas águas do mar. Que Zambi te abençoe, para que tuas mãos sejam sempre de luz. Que Zambi te abençoe, para que tu jamais desistas dos valores que despertam tua consciência. Que Zambi te abençoe, para que tu possas continuar cantando a espiritualidade, mesmo na matéria. Que Zambi te abençoe, para que a luz da tua aura dilua todo o mal que vier em tua direção. Que tu possas, com a tua consciência esclarecida, erguer os mais fracos do caminho. Que tu respeites os teus guias espirituais com todo o teu coração. Que Zambi te abençoe, para que tu te encantes cada vez mais com a natureza, para que o vento do Supremo sopre novas ideias sobre ti, para que as águas lavem as coisas cascudas e estranhas em tuas energias. Que Zambi te abençoe, para que por onde tu fores, a luz do céu sempre esteja junto, para que a tua mediunidade seja sempre fonte de bem-aventurança para ti e para todos, para que o intercâmbio espiritual seja sempre motivo de alegria em teu viver. Que Zambi te abençoe, para que por entre todos os planos da vida não te saia do coração a vontade de crescer e vencer a ti mesmo. Que tua canção seja sempre a do bem, a da paz e da virtude, e que tu nunca levantes tua mão para ferir alguém. que Zambi te abençoe, para que em cada aurora tu vejas sempre o recomeço que o dia traz. Que Zambi te abençoe, para que ao deitar o teu corpo, tu possas voar fora da matéria, pelos céus do Eterno. Que Zambi te abençoe, agora e sempre.